amiguinhos, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu não vou poder falar muito alto, porque tem pessoas dormindo, tá? Bom, são 9h40 da noite, né? Já é a terceira vez que eu gravo esse podcast aqui, porque das outras duas vezes estava, tipo, não gravou, o arquivo corrompeu, aí eu tive que trocar de gravador. E é um comentário aqui, vou fazer um comentário rápido. Sobre então agora, né? O Beautiful People tá querendo o impeachment do Biruliro, né? Só as pessoas iluminadas, né? O Beautiful People, as celebridades, né? Estão aí querendo o impeachment do Bolsonaro, não é mesmo? Então é mais uma da tentativa do mais uma das tentativas, né? Deles se acharem, então, o suprassumo, que eles acham que eles podem moldar a opinião do pobre, né? Que eles podem pegar e eles acham que eles têm influência, então, eles têm influência, então, nas escolhas que o pobre tem, na verdade. Então, eles estão tentando refazer isso, porque como não mais eles são os influenciadores, os manipuladores de opinião, digamos assim, então com o advento da internet livre, a qual eles querem censurar a todo custo, eles tiveram uma perda muito grande. Eles sentiram a porrada. Eles sentiram muito essa porrada. E isso foi uma porrada violenta no ego dessa gente aí. Tá? Então, agora, né, a galerinha que tá dizendo pro pobre ficar em casa enquanto eles ficam de geladeira cheia e pede comida no iFood, né? Então pedindo aqui o impeachment do Bolsonaro. Vamos lá. Só para vocês terem alguns nomes: Felipe Neto, Caio Blay, Maria Rita assinam um pedido de impeachment de Bolsonaro, tá? Bom, muita gente se pergunta quem é a Maria Rita. Maria Rita é filha daquela drogada da Elis Regina. Morreu por overdose de droga, se enchia de droga, bebia pra caralho, né? E tinha provavelmente toda uma família toda desestabilizada, desestruturada e acabou que morreu por consequência dos vícios que ela tinha, né? Mas enfim, vamos lá. Outros artistas também assinaram um pedido que foi feito por parlamentares do PSOL. Então, quer dizer, o PSOL que diz que provavelmente eles vão dizer que eles estão fazendo tudo isso daí em favor dos pobres, né? Eles então consultaram a elite branca, né? A elite branca e rica da Zona Sul e da área nobre da Zona Oeste do Rio de Janeiro, por exemplo. Eu tô tomando como padrão Rio de Janeiro, que eu vim de lá, né? Então eu tomo padrão por isso daí, né? Então eles foram mais uma vez, né? Eles cagaram pro pobre. Eles não vão pisar no, no eles não vão pisar no barro, né? Sentir o cheiro, né? Do barro, da poeira onde mora o pobre, onde sei lá, eles não vão pisar no acari, na pavuna, numa penha dessa da vida. Como a gente sabe, a turminha do PSOL e companhia, eles só ficam ali orbitando a zona sul do Leblon, a zona sul, Leblon, Gávea, Copacabana, Ipanema, Jardim Botânico, enfim. Tanto que vocês podem tirar pela eleição de 2016, onde foi Crivella e Freixo pro segundo turno, né? O Freixo só ganhou na Zona Sul, né? Ou seja, a maioria da Zona Sul votou em peso no Freixo, tá bom? Então, mais uma vez, né, eles estão querendo aqui dizer que pelo pobre, né, a elite rica e branca dos olhos azuis da Zona Sul, né? Estão pedindo impeachment do Biruliro. Vamos lá. Vários famosos endossaram o pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, segundo informações do jornalista Mônica Bergamo. Mônica Bergamo foi ex-mulher do Dirceu. Então, entre eles estão o ator Caio Blá, os cantores Chico César, Leone, Edgar Scandurra e Maria Rita e o youtuber Felipe Neto. O pedido foi feito por parlamentares do PSOL. Ao todo, cerca de 200 figuras públicas estão neste grupo contra Bolsonaro. E elas se tornaram coautoras do pedido que foi protocolado pelos deputados do partido Fernanda Melchiona, Sâmia Bonfim, Davi Miranda e Luciana Genro da semana passada. O documento que pede o impeachment de Bolsonaro já tinha apoio de nomes como Zélia Duncan, Vladimir Safatli e Gregório do Vivier. Então vejam vocês aqui, né? Só quem está pedindo, e protocolando esse pretenso pedido de impeachment, e quem está pedindo esse impeachment, e quem assinou esse troço, é a turminha do fique em casa. Fique em casa, cidadão. Fique em casa, pobre. Nós queremos aproveitar do caos que está acontecendo com você e vamos nos promover. Claro que vamos dizer quem é em sua defesa, quando na verdade não é. É, essa turminha aí que tá falando pro pobre ficar em casa é a turminha aí que tá com geladeira cheia, que pode pedir comida pelo iFood, né? Enquanto o pobre ele vai ter que se amargurar aí, né? Essa gente aí, eles são as pessoas que mais vão se beneficiar com o caos que eles querem plantar, né? Eles estão dizendo pra gente ficar em casa enquanto o pobre, né, tá na amargura, na penúria, né? E eles vão se regozijar em cima da penúria do pobre. Os fins justificam os meios. Se para isso o pobre tenha que morrer de fome para tirar o político que eles não gostam do poder, eles vão se aproveitar e muito disso. Ai, como vão, bicho? Eles vão se aproveitar muito disso. Eles vão se aproveitar de Eles vão se aproveitar do fato de que a população mais pobre, ficando em casa, com tudo fechado, onde eles não têm onde prover, não têm onde prover o sustento de uma família, eles vão usar isso contra o próprio pobre, com a justificativa que é para a defesa deles, né? Isso, cidadão, nós queremos que você fique em casa, que você morra de fome para o seu bem, né? Fique em casa, cidadão. Fique em casa sem nada para comer, porque senão você vai morrer com o coronavírus, né? Então fique em casa, morra de inanição, mas é para o seu bem, né? Nós queremos que você morra de inanição para o seu próprio bem, né? Porque se você sair, cidadão, você vai morrer, né? Como se o cidadão não fosse morrer de fome, né? Como se o cidadão aí. Eles querem que o cidadão perca de fato o emprego, eles querem que o cidadão fique sem trabalho, que eles fiquem então, né, a Deus dará. Porque com o caos sendo implantado por aí, né, porque isso vai gerar de fato um caos, né? Não adianta você negar, vir com esse desculpa, porque agora o novo mantra é: vidas valem mais que a economia. Tá legal, vidas valem mais que a economia, mas e quando a população começar a passar fome? Né? Estamos salvando vidas, mas vamos deixar o povo com fome? Então, quer dizer que você tem que sacrificar uns em detrimento de outros? É isso? Porque é basicamente isso. Você está sacrificando uns em detrimento de outros. Você quer dizer que pessoas têm que morrer sem salário, têm que morrer sem trabalho, têm que morrer sem comida em casa, porque vai ser um efeito dominó gigantesco. E essas pessoas vão se aproveitar desse caos. Eles vão instrumentalizar com força esse caos. Não tenham dúvidas de que isso vai acontecer. Tá bom, amiguinhos? Não tenham dúvidas. Eles vão instrumentalizar sim esse caos. Eles vão querer sim se utilizar desse caos para poder derrubar o governo. Não tenham dúvidas. Tudo isso está sendo milimetricamente orquestrado, né? Você pode ver, né? Quando começou esse alarde do coronavírus e tal, a mídia estava toda: oh, meu Deus, fica em casa, não sei o quê. Aí, subitamente, a mídia mudou de ritmo. Eles falaram: calma, acalmem-se, vai ficar tudo bem, não sei o quê. Eu lembro que teve não sei se foi verdade, mas todos os jornais, acho que tiveram a mesma capa, né? Vai ficar tudo bem. Depois deles próprios terem jogado o alarde dentro da mídia, né? Toda a histeria, né? Jogaram a histeria para depois eles aparecerem como a solução. Quem já viu aquela palestra do Yuri Bezmenov da Subversão de uma Nação, tá seguindo exatamente os mesmos passos, né? Eles criam a ridicularização, depois eles criam a desmoralização e depois eles entram no estado de crise, né? Aí depois da crise vai entrar o salvador da pátria, que vai propor a solução, né? E depois vai ter a normalização, não vai precisar dos agitadores, né? Esses são basicamente os cinco passos da subversão de uma nação. Eu recomendo que vocês vejam a palestra do Yuri Bezmenov. É de 1 hora, mas vale muito a pena. E diz muito do que está acontecendo aqui, tá? Procurem aí uma palestra do Yuri Bezmenov, acho que é de, sei lá, mano, dos anos 80, mas é uma parada muito real. Né? O Yuri Bezmenov, ele era um agente de subversão russo, que ele se exilou nos Estados Unidos e, na verdade, ele foi para uma missão nos Estados Unidos, aí ele acabou absorvendo a cultura e depois ele jogou no ventilador todas as manobras de subversão. Né, que a União Soviética então se arvorava, né, e subitamente, misteriosamente, marializaram o Yuri Bezmenov. Não me digam como, não me digam por quê, porque eu realmente não sei. Tá, então, como eu dizia aqui, né, essas pessoas aí que estão dizendo para você ficar em casa e que assinaram aí o tal pedido de impeachment são as pessoas que mais vão se beneficiar com o caos que está sendo plantado. É, não tenham dúvidas disso. Eles vão pegar esse caos, eles vão bater com esse caos à exaustão e eles estão torcendo para que o pobre fique na pior. Por que vocês acham que essa gente é contra o povo retomar a sua vida e trabalhar? Porque é mais conveniente que o pobre então entre em crise, ele comece a passar fome até que ele morra. Ou então, né? Como essa gente, eles têm um desejo mórbido, né, de luta revolucionária ou qualquer coisa, né, o pobre começa a saquear, o pobre começa então a cometer determinados crimes, né, sob a justificativa de que, ah, o governo não te provém, então é justo você então assaltar, é justo você então matar, é justo então, enfim. Eles querem o caos social, só não enxerga quem não quer. É, eles querem o medo instalado. É, eles querem instaurar o caos, eles querem instaurar o medo. É, porque dessa forma, né, com o caos instalado, qualquer um que apareça como o salvador da pátria, com exceção aqueles que eles não querem e aqueles que eles não gostam, vai ser então a solução plausível. Né? Eles já estão falando abertamente em controle social, de querer colocar, parece que acho que é no Recife, já tem 800 mil celulares, se eu não me engano, né, sendo rastreados para nego se ver se nego tá em casa. Isso daí já é uma porta aberta para controle social, né? E tem nego já falando que não, porque vamos taxar grandes fortunas e não sei o quê. Eles já estão nunca isso daí foi tão bem explorado pelos nossos opositores aí, como agora, né? Isso daí é uma deixa perfeita para soluções totalitárias, para soluções ditatoriais, inclusive dando pena de prisão para quem descumprir, né? Quem for trabalhar. Um conhecido meu que mora no Paraná, ele mora no interior do Paraná, ele disse que um borracheiro lá que precisava, que queria abrir, a prefeitura fechou o negócio dele e, não contente, falou que iria multar o cara em 15 mil caso ele abrisse. 15 mil, brother. Você tem noção do que é 15 mil de multa? Então, é 15 mil de multa que eles estão. Que eles. Ó, se você abrir, mano, você vai tomar 15k de multa. É, e a gente sabe que o afegão médio nunca vai ter 15 mil de multa para pagar. Né? Então, as soluções mágicas, né? Ah, vamos aqui então, o Estado vai prover, não sei o quê. Como o Estado vai prover alguma coisa se ele não arrecada? Né? Então, essa desculpa de, ah, o Estado vai dar R$ 600. Tá bom, o Estado vai dar R$ 600. Você acha que uma família composta por um homem, uma mulher e duas crianças vai conseguir passar o mês com R$ 600? Então, é aquela desculpa do Estado babá, né? Não, o Estado vai prover e não sei o quê, bababá, né? Se dependesse dessa gente, eles queriam que o Estado provesse isso daí para sempre, né? Então, nem que o imposto, porque, claro, eles adivinham, eles acham que, né, o dinheiro de onde vai sair o dinheiro de onde vai sair esse welfare state vai ser tirado da bunda, né? Então, essa gente aí acha que o Estado tem dinheiro infinito, né? Eles botaram Game Shark, botaram o código e fizeram um macete de dinheiro infinito, né? Igual no Castlevania, tem um duplicador e você tem um dinheiro infinito, né? Então eles acham que o dinheiro do Estado é interminável, né? Igual o outro maluco aqui, ah, mas o Estado tem dinheiro. Tá, o Estado tem dinheiro, mas uma hora esse dinheiro acaba. E quando esse dinheiro acabar, vai ser mais imposto no rabo do cidadão. E isso daí vai ser um círculo vicioso. Então, se você cobra por mais bem-estar estatal, mais imposto, você quer mais imposto, que mais imposto seja cobrado. É isso. E a população não aguenta pagar imposto. Pergunta aí para qualquer cidadão de carteira assinada, que ele sabe que, por exemplo, o cara ganha R$ 1.000 aí, mano. Vamos supor, R$ 1.000. R$ 1.000, um salário mínimo. Vamos supor aí. Né? E desses R$ 1.000 aí, mano, 60% do que o cara recebe vai para 13º, fundo de garantia, dependendo do imposto sobre serviço e uma porrada de coisa, sabe? Ou seja, o Estado arresta tudo aquilo que ele recebe, né? Pergunta aí para qualquer cidadão aí de carteira assinada se ele gosta de pagar imposto. O problema dessa gente é que eles acham que o cidadão ele gosta de pagar imposto, que ele paga imposto rindo. O cidadão só não paga imposto porque ele sabe que se ele não pagar, ele vai preso. É por isso, mano. Pergunta aí a qualquer cidadão se ele prefere trabalhar aí com todos esses, entre aspas, direitos trabalhistas, né? Sendo que desconta quase 60% do que ele ganha, ou se ele recebe, ou se ele prefere trabalhar de forma informal e receber aí 2, 3 K limpo e pagar previdência por fora. Né? Bom, é certeza, né? Mas na cabeça dessa gente eles acham, não, porque o cidadão ele gosta dos direitos. Mano, ninguém gosta de ter, por exemplo, receber R$ 1.000 e só pegar 700, R$ 600. É porque essa gente acha que a solução mágica para tudo é botar tudo na mão do Estado. O Estado vai prover, o Estado vai pagar, o Estado vai dar e por aí vai. Como se o dinheiro fosse infinito. E outra, como é que vai ter imposto, né? Como é que o Estado vai poder aplicar então o tal welfare state se o capital não está rodando? Se não tem arrecadação, vai rolar confisco? É isso que eles querem. E por falar em confisco, já está rolando confisco, inclusive de máscara, né? Está rolando confisco de máscara em São Paulo. Dória está confiscando, fazendo confisco aí. Não sei se é o Dória, né? Acho que foi uma prefeitura doida aí que estava fazendo confisco de máscara aí contra o coronavírus, etc. Né? Eles não compraram o negócio, eles foram lá na fábrica, chegaram, ó, estamos tomando aqui, pau no seu cu, foda-se. E se já tá rolando com máscara, com certeza isso vai rolar, inclusive aí com pessoas, por exemplo, um cara ali que ele é rico, tal, o cara tem um dinheirinho dele, mas ele tem uma condiçãozinha mais abastada, o Estado vai bater na porta dele e vamos falar, ó, estamos aqui confiscando teus bens aqui para ir a leilão para prover o welfare state, porque essa gente tem sonhos molhados com isso, né? De confisco de grandes fortunas, por exemplo, se você ganha ali, por exemplo, se você tem uma renda ali de 10 mil por mês ali, essa gente já quer a tua cabeça numa estaca. Eles já querem o cidadão, eles já querem o cara morto com os bens confiscados para o bem-estar social. Vocês vejam que essa gente, a gente não está lidando com pessoas civilizadas, a gente está lidando com proto-genocidas, isso que a gente está lidando. Os nossos opositores são aprendizes de genocida, né? E eles que estão defendendo uma tática genocida, porque eles falam para o povo ficar em casa sem trabalhar e eles acham que o Estado tem dinheiro infinito. Na verdade, eles não sabem, eles sabem de fato que o Estado não tem como manter esse bem-estar social. Então eles querem matar o povo de um jeito ou de outro. Essa gente do Beautiful People, a última coisa que eles gostam é de pobre. Eles utilizam só o pobre como pretexto, como ponta de lança, para poder então atingir os objetivos deles. É isso que está acontecendo. E qual é o objetivo deles? Tirar o Birulino do poder, né? Eles querem sacrificar os pobres com esse discursinho piegas de ah, uma vida vale mais que economia. É um dilema piegas isso daí. Sabe? Isso é um puta de um dilema piegas, sabe? Porque Eles querem então, né, comover as pessoas. Ah, porque uma vida vale mais que economia. Ah, porque outro dia o baiano da medicina aqui falou aqui. Ah, vidas valem mais que economia. É depois aí que eu percebi que isso daí é um mantra, né? Isso aí é um mantra novo, né? Para poder então atingir as massas, né? Para fazer o povo ficar em casa. Então quer dizer, ah, para você salvar vidas você tem que morrer de fome. É isso que estou dizendo. Ah, mas o Estado vai dar. Mas peraí, como é que o Estado vai dar alguma coisa se tem nego torcendo que a lotérica tá fechada? Nego tá, a Jandira Fegali, aquela mulher que não pagou nem os funcionários, tem sete processos trabalhistas na justiça, tava então dando graças a Deus que o pobre não vai ter como sacar então ali o programinha social que eles um tempo atrás estavam defendendo pra caralho. Tipo, ah, Bolsa Família, isso aqui. Tá, como é que o pobre vai defender o bolo, vai sacar o Bolsa Família se a lotérica tá fechada? E muita gente que é beneficiária do Bolsa Família recebe pela lotérica. Essa galera aí geralmente não costuma ter banco. Então, Jandira Fegali tava lá falando maravilhas, né? Ah, lotérica tá fechada, não sei o quê. Então, para eles, agora é conivente que não pegue os programas do governo. Porque eles querem então que o governo caia. Vocês entenderam? Rola toda aí uma ação coordenada e proposital de que o governo de fato caia, né? E eles vão pelo sim, pelo não quando convém. Eu já estou cansado de dizer isso aqui no canal, né? Quando a narrativa interessa, eles vão pelo sim, vão pelo não. E vão pelo sim, pelo não, simultaneamente. Vão ao mesmo tempo pela opinião afirmativa e pela negativa. Então, para concluir aqui, tá? Essa gente do Beautiful People tá cagando, né? Porque se tem uma coisa que essa crise do coronavírus, uma das coisas que essa crise do coronavírus mostrou, é que quarentena é coisa de burguês, porque o povão, a massa, tem que trabalhar, mano. As pessoas que dependem do almoço, de vender o almoço para comprar a janta, né, são as que mais estão sofrendo. As pessoas aí, mano, vão começar a passar fome. Aí vai ter uma hora que vai rolar saque, vai começar saque em mercado. E depois do saque vai rolar desabastecimento. A gente vai viver uma Venezuela 2.0 se bobear. Os juros vão lá no alto. Então, como o Beautiful People, nesse caso, se beneficia com o caos, então é conveniente eles falarem: ah, fica em casa, ah, não sei o quê. Você vê a Vera Magalhães falando lá, é quarentene-se, mas ela tá lá ostentando um vinho de quase R$ 200 e uma mesinha de petisco, né? Enquanto o cidadão, o afegão médio, que provavelmente ou entrou em férias forçadas aí, ou foi mandado embora do trabalho porque o empregador não tem como pagar, né? O cara tá se fudendo aí, às vezes o cara tem família e filho para criar. Olha aí a merda, mano. Então essa gente que tem aí o seu dinheirinho certo do governo todo mês, né, eles estão cagando pro pobre. Porque para o funcionário público é assim, ou para o funcionário que recebe dinheiro do governo, né? Eu não estou dizendo aqui todos, mas o funcionalismo público, ele tem um pensamento que é o seguinte: mano, pode cair o mundo, né? O Nibiru pode estar próximo da Terra, pode entrar em colapso. Mas contanto que o dinheiro dele esteja no dia 5, no quinto dia ou no quinto dia útil na conta dele, ele está cagando. Isso se aplica às celebridades, ao Beautiful People, que já tem a sua renda consolidada. Também chegam nisso. Também chegam nisso. Porque quando der merda, eles podem muito bem pegar o aviãozinho deles e ir para um país de primeiro mundo. Então, aqui, para essa merda terceiro mundista aqui, né, o pobre, quem vai tomar na bunda é o pobre, né? É essa gente aí que defende também que você tem que soltar preso da cadeia por conta do vírus, mas eles querem que você fique em casa. Você, trabalhador, tem que ficar em casa. Mas o bandido que estupra, sequestra e mata, ele tem que ficar livre, porque ele não pode pegar o vírus. Entendeu? Eles se preocupam mais. Eles querem o bandido solto e você preso. É isso que eles querem. É essa gente aí tá levando a revolução proletária, digamos, né? Como diz dizia o próprio Paulo Freire, a marcha dos excluídos, né? Dos marginalizados, né? Tá acontecendo agora, de forma meio que, não vou dizer silenciosa, mas porque já está numa maneira quase aberta para estar aí para todo mundo ver, né? Está acontecendo de uma forma que qualquer um pode perceber, está na cara de todo mundo. Entendeu? Está na cara de todo mundo isso daí. Então, eles querem fazer você acreditar que você em casa você vai estar seguro. Mas ao mesmo tempo, essa gente que morre de preocupação com você, para que você fique, entre aspas, seguro dentro de casa, sem o teu trabalho, sem tirar o teu pão de cada dia, é a mesma galera que está preocupada então com a saúde dos bandidos dentro da cadeia e quer os caras soltos, entendeu? Mano, essa parada do coronavírus aí deu margem para uma porrada de coisa. Abolicionismo penal, sim, tem gente que está defendendo abolicionismo penal, né? Não tem que ter pena de prisão, não. Tem que soltar todo mundo. Solta os bandidos, solta os estupradores, solta os homicidas, solta os latrocidas, solta os ladrões de carro, solta os pedófilos, solta todo mundo, né? Deu margem para abolicionismo, deu margem para confisco de bem, deu margem para uma porrada de coisa. Então, é a partir dessas grandes coisas, dessa onda de coisas que está acontecendo, que você vai vendo a selvageria, não só. Não vou dizer selvageria, mas a selvageria está sendo despertada por esse povo, né, que hipocritamente diz que não, você tem que ficar em casa, enquanto eles curtem do bom e do melhor, e vê nego se estapeando por causa de comida no mercado, vendo saque, enquanto a geladeira deles está cheia. E eles pedem comida pelo iFood e andam de Uber. Vocês entenderam? Esse caos é proposital. Eles querem que esse caos aconteça. Eles querem que o caos aconteça para que aquilo que eles não gostam, ou seja, o governo, caia. E para isso eles vão usar de todos os meios disponíveis. Eles já usam o pobre como token para coisas como aborto, como essas coisas todas, né? Que a mulher pobre, negra, tem direito ao aborto e não sei o quê, e blá blá blá. E agora eles estão usando o pobre como token para que a economia caia. E a economia vai cair se isso acontecer. E quando a economia cair, essa mesma gente vai chegar da forma mais hipócrita possível e vai dizer então que eles não têm culpa de nada, sendo que eles foram os maiores propagadores do fique em casa, cidadão. Fique em casa sem trabalhar. Isso, fique em casa. O seu patrão vai te mandar embora por uma boa causa. Né? Tem empresa, porque eles têm aquele quê revolucionário de que. Porque essa gente odeia rico, né? Engraçado que essa gente é rica. Você vê aquele filho da puta, daquele Fernando Caruso, falando que, ah, porque temos aqui, botar aqui, vamos matar aqui as 30 pessoas mais ricas do Brasil. E ele fala de uma forma hipócrita. Bom, eu sou rico, necessariamente bem de vida. Quer dizer, vamos matar as 30 cabeças mais ricas do Brasil, mas eu que sou rico, peraí, eu não, peraí, vamos. Como se ele fosse pobre. Então, essa gente tem eles têm um desejo, eles têm um sonho mórbido pela morte de pessoas ricas, né? E distribuir, vamos dizer, claro, vamos distribuir a riqueza dos outros, mas a minha não, peraí. Né? Então era como Margaret Thatcher dizia, né? Socialismo bom é socialismo feito com dinheiro dos outros, né? E é isso que por aquele arrombado do Fernando Caruso estava dizendo, né? Vamos matar as 30 pessoas mais ricas do país para socializar o dinheiro deles, o meu não. Eu sou rico, mas peraí, não sou tão rico assim. Ah, então é muito fácil você querer que o dinheiro dos outros seja socializado, mas o seu não. Né? Porque aí ele fala que ele não é rico. Vocês entenderam? Então, a gente está lidando nessa crise com pessoas aí que querem ver você morto. Eles querem matar você, né? Eles querem matar você de uma forma indireta, né? Porque o que acontece? Eles querem matar você soltando o bandido na rua e deixando você preso em casa. Você preso em casa, eles vão te matar de inanição, porque você não vai ter de onde prover. Então você veja onde. Assim, botando um chapéu de alumínio aqui, então você vê como a coisa tá bem amarrada, tá bem orquestrada, digamos assim. Né? Porque eles querem manter você preso, com o teu patrão sem ter como te pagar, porque eles. Essa gente aí. Né, que adora. Você vê aquela campanha ridícula, né, dos tais direitos trabalhistas, né, que todo mundo que recebe PJ, pessoa jurídica, burlando CLT, tirando foto daquela foto hipócrita mostrando carteira de trabalho. Nossa, mano, que coisa hipócrita. Puta que pariu, mano. Assim, mano, eu tenho muito estômago, mas tem uma coisa que eu fico puta hipocrisia dessa gente do Beautiful People, sabe? Ah, porque eu defendo os direitos do trabalhador recebendo como pessoa jurídica. Abrindo, porque o ator da Globo, ele recebe como pessoa jurídica para poder burlar a CLT para ganhar mais. Mas é igual aquela arrombada da Isabelle Benito que fala que, ah, porque seu filho tem escola particular, não sei o que, não sei o que lá, bababá, criticando o coronel, porque o coronel botou o filho na escola particular, mas o filho dela estuda em escola particular também. Então, quer dizer, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Quer dizer, o meu filho pode estudar em escola particular, mas o seu não. O seu tem que estudar em escola de qualidade, igual a que eu estudei, que isso é uma hipocrisia, isso é uma demagogia, tá? A escola pública tem que ser que seu filho merece estudar numa escola de qualidade, contanto que ela seja pública, mas o meu não. O meu tem que estudar em escola particular. É isso que a Isabelle Benito quis dizer lá naquele vídeo lá que eu já até passei no canal, né, falando que naquela época da paralisação de escola e que ela estava defendendo abertamente que tem que parar enquanto o filho dela estuda em escola particular e ela em pleno vapor. Então, vocês vão ver muita demagogia ainda. Tá? Não percam por esperar os próximos capítulos. Eu quero ver até onde isso vai chegar. Então, amiguinhos, eu vou ficando por aqui. Se vocês puderem contribuir com o canal, os meus vão estar aí na descrição. Não se esqueçam de que isso também vai para o Spotify. Procurem lá Autêntico Produções no Spotify. Tá bom, amiguinhos? E eu vou ficando por aqui. O recado tá dado aí. Quem não gostou, tomar no cu. Um abraço.